alegria estar com vocês aqui. Fica à vontade no seu assento, por favor, em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Aliás, vocês estão em casa, nós estamos aqui em família, em um ambiente totalmente espiritual, amém? Onde eu creio que Deus, ele há de se revelar por intermédio de sua palavra. Olha, não existe um fundamento tão sólido e tão real como a própria palavra de Deus. É por ela, por intermédio dela, que nós conseguimos ter a certeza, a clareza, de fato, daquilo que Deus tem para nós, amém? Em todas as áreas. Se você quer uma resposta, você vai aonde? Na palavra. Se você quer uma abertura de porta de emprego, você busca onde essa direção? Na palavra. Pastor, eu quero uma bênção na minha vida sentimental. Você busca direção pela palavra. Tudo está na palavra. E pelo fato de tudo estar na palavra, existe uma área da sua vida que ela precisa estar bem. Um setor da sua vida que precisa estar bem. E que setor é esse, pastor? O nosso coração. E o tema de hoje é como está o nosso coração, ou como o nosso coração está sendo guiado. Acho que é melhor assim. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. E aí, vencedor? Eita, ferro, babou aí, filho? E aí? Gostei da camiseta dele, ó, dos jovens aqui, ó. Olha lá, ó, dá um alô ali para a câmera, dá um tchau para a câmera ali, dá um tchau para a câmera ali, ó. Sobe mesmo, né? Eclesiastes, capítulo 11, em nome de Jesus. Quem aqui já baixou o Clubhouse aí? Nem sabe o que é isso, né? Meu Deus do céu, estão desatualizados, né? É uma nova rede social aí que tá bombando, que é como se fosse um podcast ao vivo. Mas por enquanto é para quem tem iOS e já vai ser liberado para quem tem Android. E é muito interessante, porque ali a gente consegue montar salas ali de bate-papo, talvez de horas. E amanhã vou ter uma sala que eu vou fazer amanhã à noite, às 11 da noite. Amanhã a gente vai bater um bate-papo muito interessante. Então, se você não baixou essa rede social, baixe lá chamada Clubhouse, ok? Aí as pessoas têm que te enviar convite para você conseguir ter acesso. É um pouquinho meio complicado no início, mas como está tudo no início mesmo ainda, a gente vai daqui a pouco se adaptar. Mas eu achei uma ferramenta muito legal. Tati viu hoje lá, né, Tati? Você viu lá, eu entrei num grupo lá, né? Como que é o nome? Falando de Jesus, acho que é isso, né? Isso. Aí você viu que eu entrei lá e colocaram eu para falar lá, você viu? Já mandei fogo lá, já. Falei, era para falar de mídia, foi todo perdido. Falei, cadê a Monique? Todo perdido, mas aí daqui a pouco a gente entrou de fato no assunto que era a palavra de Deus, foi gostoso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o quê? O seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Primeiro, nós sabemos que a alegria que nós precisamos, ela só é conquistada em Deus, na sua palavra. Não existe outra forma para você se tornar um jovem alegre se não tiver uma vida dependente de Deus, dependente de sua palavra. Mas o trecho que eu quero citar aqui, o que eu quero bater, é como está sendo guiado o nosso coração, ou como nosso coração ele está. Veja que a Bíblia diz aqui, ó: seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar. Quando a Bíblia fala sobre isso, não está dizendo que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ah, pastor, meu coração disse que eu posso beber bebida alcoólica. Eu vou fazer? Não é isso. Pastor, a Bíblia não diz que eu posso ficar com um ou com o outro, mas o meu coração está falando que eu posso. Não, está errado. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, ok? O nosso coração, se ele não estiver firmado em Jesus, não estiver firmado em sua palavra, ele é enganoso. Ele vai te dirigir aí, vai te guiar por algumas situações que você vai quebrar a cara. Mas quando a nossa vida, o nosso coração é guiado pela palavra, o julgamento ele será, como se diz, menos pior. Como alguns citam aí, né? O julgamento será, vai ser muito mais tranquilo. Porque todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, vai ser julgado diante de Deus. As nossas obras serão colocadas diante do Senhor. E quem foi que nos conduziu para fazer tal coisa, né? Para tomar tal atitude? Foi o nosso coração. Agora, Deus ele vai julgar se foi de acordo com a sua palavra ou não. É como a pessoa, ela coloca diante de Deus, não, eu sei que Deus ele atende oração, eu sei que Deus ele responde orações, mas ele só vai responder orações que estiver de acordo com a palavra dele. Se as suas orações não estiverem pautadas na palavra de Deus, não adianta. E primeiro, que quando você ora dirigido por Deus, você vai entender se aquela área da sua vida, aquilo que você quer conquistar, aquele propósito que você está colocando diante de Deus, está de acordo com ele ou não, e ele vai te dar um sim ou não. Você não vai ficar confuso com a resposta de Deus. E Deus, ele, quando ele responde, ele não deixa a gente com dúvidas, amém? Então a Bíblia diz, alegre-se na jovem na sua mocidade. Seja feliz o seu coração no dia da sua juventude. Então o jovem não tem que ficar triste, não tem que andar com a cara amarrada, não tem que andar para baixo, não, está amarrado. Você está no melhor momento da sua vida, melhor fase da sua vida, e você tem que andar feliz e alegre todo o tempo, a todo momento. As pessoas precisam ver o brilho de Jesus na sua vida, amém? E a Bíblia diz aqui mais, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas sabe que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Então, quando a Bíblia fala aqui, até onde sua vista alcançar, até onde a Bíblia Sagrada ela permite você ir. Saiu da sua visão espiritual, toma cuidado, porque você pode estar indo pelo caminho errado. Quem está entendendo aí? Isso é muito sério. Você não pode tomar nenhuma decisão se a sua vida, o seu coração, a sua visão espiritual não estiver de acordo com as Escrituras. E na mocidade, na época da juventude, é um dos momentos que nós somos mais bombardeados com propostas, com certas que se levantam. E se você estiver com seu coração corrompido, se o seu coração não estiver fortalecido, você será facilmente destruído. O seu caminho vai ser corrompido, não pode. Então, você precisa saber como o seu coração está sendo guiado, por quem que ele está sendo guiado. Se a sua vida ela está vulnerável diante de Deus, se o coração não está bem diante do Senhor, se você não tem uma vida no altar, qualquer direção que vem da parte do maligno, você aceita. Principalmente de pessoas que não estão firmadas em Jesus. Principalmente por pessoas que não amam a Jesus. Aquela pessoa que não pertence a Jesus vai falar, não, isso aí não tem nada a ver não, pô. Não, você está sendo muito careta. Está vendo? Desde quando você começou a ir para a igreja, você foi privado de muitas coisas. Aquele cara não entende que você não é porque você está sendo privado, é que você tomou uma decisão no seu coração de não se contaminar. E pelo fato de você não se contaminar, você vai se tornar o jovem mais feliz desse mundo. O teu prazer não está na contaminação. O seu prazer está, de fato, na purificação. E só os limpos de coração poderão ver a Deus. Toma cuidado, como seu coração está sendo guiado. Toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com aquilo que você acompanha. Estou falando que você também vai se tornar um jovem religioso, não é isso, não, não é isso. Sabe, se tornar um jovem careta, fechar coração para tudo e para todos, não. A gente também tem que ser acessível. Mas nós temos um limite, amém? Nós temos um limite. Poxa, eu tenho amigos que são do mundo, eu tenho colegas que trabalharam comigo. Eu tenho um amigo que foi padrinho do meu casamento, que, poxa, desde da juventude mesmo, lá da infância, eu carrego. Eu não vou excluir a pessoa, só que eu sei qual que é o meu limite. Eu não posso ser influenciado por ele, mas eu tenho que influenciar a vida dele. Amém? Porque o Jesus foi o maior influenciador que existiu enquanto ele esteve presente aqui em carne e osso. E continua sendo o maior influenciador em espírito e habitando dentro de nós. E aquele que confessa que está em Cristo, tem que andar como ele andou. Mas só consegue fazer a vontade de Deus, só consegue fazer a vontade do Pai, quem está com o coração de acordo com as Escrituras Sagradas. Se seu coração não estiver de acordo com as Escrituras, você não vai conseguir ter uma vida de sucesso. Me perdoe falar isso, mas é a realidade. Muitos jovens hoje estão fracassando, porque eles querem seguir a sua vontade, querem seguir os desejos da sua mocidade, mas não querem renunciar à sua vida para ter uma vida com Deus. Porque constantemente nós seremos confrontados. E eu não estou aqui pregando que o nosso Deus ele é mau. Não, não vem com essa. Nosso Deus ele não é vingativo, nosso Deus ele não é mau. Nosso Deus ele é Deus de amor. Ele te respeita do jeito que você é. Por isso que a Bíblia diz, vinde como estás, mas não permaneça como tu eras. Você vindo do jeito que você está, Deus ele vai te receber. Só que ele vai te orientar para que a sua vida venha ter uma vida de mudança a partir de agora. Então você pode ter entrado aqui como a pessoa que foi mais viciada na face da terra. Vamos dar exemplo, uma pessoa dependente química. Você pode ter sido campeão mundial de ter usado alguma coisa que fosse danificar o teu corpo. Mas se a partir do momento que você propõe no seu coração de mudar, todo o teu passado vai ser apagado e uma nova história vai começar. E é uma história linda, escrita pelo dedo de Deus. Continuando aqui, Provérbios 23. Provérbios capítulo 23. Versículo 19 ao 22. Provérbios 23, 19. A Bíblia Sagrada diz assim. 23, 19, Provérbios. Ouça, meu filho. Ele está chamando de quê? De filho. Ele não está falando assim, ouça, estranho. Ele está falando, ouça, meu filho. Então, todos que estão aqui nessa noite, Deus está chamando de filho. E Ele está chamando a sua atenção. Ouça, meu filho, e seja sábio. E olha aí, guie... Eu não sei como está ali, mas vou ler por aqui, tá? Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Olha só. Pois os bêbados e glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha que coisa séria. A Bíblia está falando para você, para mim. Primeiro, Ele não chama de filho. Ele diz, seja sábio. Guie o seu coração pelo caminho bom. Esse caminho bom é o caminho da palavra. É o caminho que Deus Ele tem te orientado de dia e de noite. É o caminho que o seu Deus Ele tem se revelado por intermédio das pregações, dos louvores, no seu momento devocional, quando você tranca a porta do seu quarto e você pratica Mateus 6:6. É ali que Deus Ele quer te guiar pelo caminho bom. Então Ele vai te dar instrução. Ele vai falar, o caminho é esse. Só que a atitude de andar nele ou não é tua. Deus Ele nunca vai te obrigar de nada, cara. Coloca isso no seu coração. Deus Ele nunca vai forçar a barra. Nunca, nunca, nunca. Quem convence primeiramente é o Espírito. O fato de você estar aqui, talvez a tua carne não queria. O teu orgulho estava falando alto. Mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Você poderia estar em outro lugar. Mas Deus preparou esse momento e te trouxe até aqui para você sair daqui abençoada. E Ele está falando, ó, você precisa ser guiado, o seu coração precisa ser guiado pelo caminho bom. E o caminho bom não existe se não for esse o da palavra. Se a Bíblia diz que não é para você se prostituir, que não é para você ter relação antes do casamento, para que, que você vai ter? Para que, que você vai fazer isso, cara? Isso só vai corromper o teu interior. Além de manchar a tua carne, o teu natural, principalmente vai machucar o teu espírito. Porque não tem como o espírito habitar num lugar que está sujo. Nós somos templos do Espírito Santo, diga graças a Deus. Na sua vida não pode ter marca negativa. Eu sei que você passa por lutas, mesmo não te conhecendo, mas Deus sabe. Quando estou falando aqui, estou falando por mim, estou falando aqui por Deus. Deus Ele sabe que você passa por lutas. Deus Ele sabe que você enfrenta situações que, naturalmente falando, você não consegue vencer. Por isso que precisa, seu coração precisa ser guiado pelo caminho bom. Por isso que aí entra a dependência em Deus. Por isso que aí entra a renúncia. E não é fácil renunciar, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você dizer não para uma proposta. Eu não sei se você já resistiu a alguma proposta de tentação na sua vida. Mas veja, quando você vence, quando você resiste, você diz não para aquela situação. A alegria que toma no seu coração depois. Que é tomada no seu coração. Você, glória a Deus, caramba, venci, meu. Uau, que luta, estou até suado. Né? Eu me lembro de um rapaz que ele passava por essa luta, né, da vida sentimental. Né? E constantemente ele era traído pela concupiscência da carne dele. Mas ele estava orando, ele estava tentando vencer. Rapaz, um dia esse moço ele se deparou com a situação de uma moça bonita, bonita, mas foi enviada por Satanás. Ele falou... que na hora ali ele viu aquela cena ali e a moça não parava de olhar para ele. E ele, caramba, meu, que demônio, mas que demônio bonito, olha a cabeça do cara. E ele olhava, ele, caramba, tá osso. E ele começou. Mas é uma coisa que é impressionante, né? O diabo ele não tem poder para conhecer o seu coração, quem concorda comigo? Ele não sabe o que está passando, mas ele, olha, pensa um cara que é especialista nisso, é Satanás quando você começa a demonstrar as coisas. Ele poderia ter ficado de boa ali, e naquela guerra espiritual, que não, está amarrado, vou resistir, não vou olhar. Aí ele via a pomba lá olhando para ele, dava uma olhadinha, ele falava, misericórdia, aí tá, Satanás, aí tá gostando. Aí começou a vir uma suadeira no peão, ó. Pensa, num lugar que estava frio e o cara suando. Tá passando mal, mas não é, ele estava sendo tentado, ele estava tentando resistir a si mesmo. Até que ele conseguiu de fato. Aí detalhe, a incrível que pareça, o cidadão foi puxar assunto com quem? Com a pomba. Foi puxar assunto. Pra quê, meu? E ali, papo vai, papo vem, estava no metrô. E ele estava indo por uma missão da igreja, hein? Veja se não era coisa do Satanás. E ali ele batendo papo, aí ele falou que na hora ele começou a ser tomado pela carne mesmo, começou a fazer várias perguntas para a moça e perguntou, né, se ela era solteira. Ela falou, não sou solteira não, eu namoro. Aí ele falou assim, sério? Olha a pergunta que o cidadão fez para a moça. Fica vendo, falou assim, mas você ficaria com um cara como eu assim? Ela, eu ficaria, ó. Ela falou, só que eu respeito, né? Eu respeito meu namorado e tudo. Já, ó, o próprio diabo já dando lição de moral no cara. Falou, não, mas eu respeito. Aí ele ficou meio assim. Ele falou, sério mesmo? Aí ele falou que foi tentado. Eu acho que quando tocou aquele sinalzinho da estação, tá ligado? Próxima estação. Inferno. Aí o cara viu que ia dar ruim. Aí ele meio que despertou assim, entendeu? Ele falou, não, o que eu tô fazendo? Aí ele meio que deixou a mulher falando e saiu. E saiu mal, saiu pedindo perdão a Deus ali. Só que ele acabou tendo um livramento, que poderia ter sido pior. Mas ele poderia ter evitado aquela situação, sim ou não? Sim, mas sabe por que ele passou aquela dificuldade? Sabe por que ele não conseguiu vencer aquele momento que ele estava conversando com aquela moça? A moça não tem culpa, ela... estava na mão do diabo mesmo. Mas é porque o coração dele não estava sendo guiado pela palavra. Porque se o coração dele fosse guiado pela palavra, no temor a Deus, de fato, nem olhar para ele teria olhado. Ele poderia ter, sim, naquele momento ali, tá agitação no metrô, isso, ele batido o olho, mas ter evitado depois. Falou, caramba, eu olhei ali, eu vou evitar. Vira as costas, faz alguma coisa, está entendendo? Ou tenta passar para o próximo vagão, faz alguma coisa diferente. Mas você não pode dar brecha, cara. Seu coração não pode ser corrompido. Entendeu? E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Ouça, meu filho, seja sábio. Como é que tipo de sabedoria é essa, pastor? Guie o seu coração pelo caminho bom. Não ande com os que se encharcam de vinho. Não ande com aqueles que têm uma vida errada. Não ande com aqueles que se prostituem. Não ande com aqueles que ficam bebendo. Fica no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, isso aí só vai te manchar, isso aí só vai te contaminar, não vai te edificar em nada. Além que você seja de fato enviado para uma missão, Deus coloca algo no seu coração, você esteja cheio do Espírito Santo, não, eu vou ali naquela festa lá dos colegas da faculdade, mas eu vou com um propósito, mas é um caso e outro, cara, não é todo mundo que é assim não, nem todo mundo está pronto para ir para esse campo de batalha não. Aí se você vai na carne, manifesta o demônio, você vai passar vergonha lá. Você não vai conseguir ganhar ninguém para Jesus, o diabo que está naquela pessoa vai te envergonhar. Agora, se é um propósito de Deus, se é algo dirigido por Deus, pode ir que Deus é contigo. Mas vou te dar um conselho, nunca vá sozinho. Nunca vá sozinho. Pastor, fulana de tal me ligou, pastor. Falou que está numa guerra espiritual e eu vou lá atender. Agora? Meia-noite? Vou, pastor, a batalha é grande. É a luta contra a luz e as trevas. Vai para você ver para onde você vai. Vai lá para você ver a batalha qualquer. Vai, rapaz. Não dá essa brecha, não. Ô, irmãzinha, vou te passar ali para a intercessora. Juliana, pega esse telefone aqui, ó. Se vira, faz alguma coisa. Eu mesmo, quando eu recebo mensagem de moça no Instagram, pedindo oração, eu já mando a lata. Falo, ó, eu e minha esposa vamos estar orando por você, tá, filha? Independente de quem seja, mas não é faltando com respeito com a pessoa. Vai ter que fugir da aparência do mal, meu. Você está entendendo? E se a pessoa tiver com alguma intenção errada ali? Hã? E Em alguns casos eu respondi assim, nunca mais me responderam. Só curtiram lá, falei, ih, aí Liliane, ó, pega essa visão aqui. Ó. Já solta na mão, porque tem que fugir da presença do mal. Aí o cara vai lá, não, pastor, eu falo isso porque eu já vi situações assim. Não, pastor, aí eu fui lá atender. Teve uma vez, um cidadão, muitos anos atrás, ele fazia obra, esse rapaz. Aí ele recebeu uma ligação de uma mulher que estava passando umas lutas na vida sentimental. E ele foi na casa da Benedita fazer a visita, foi sozinho. Mano, chegou lá, a mulher foi usada pelo diabo mesmo. Sabe o que ela fez? Ela trancou a porta, escondeu a chave e falou, é hoje. Ele falou, não é possível que eu vim fazer um negócio desse aqui. Sabe o que ele fez? Ele tava, era no primeiro andar, ele pulou da janela do quarto. Se eu não me engano, acho que ele quebrou o braço, ou foi a mão. Vai, filho, vai. Glória a Deus, não morreu nem nada. Mas precisava ter passado por essa situação? Precisava? Precisava. Poderia ter ido com alguém. Ó, tô indo com fulano, tô indo com duas obreiras aqui do Reteté. Entendeu? A gente vai chegar aí, a gente vai ungir a sua casa. Fala assim, você vai falar, não precisa mais não, já tô liberta. É, entendeu? Não? Não, tem que tomar cuidado, tem que fugir da aparência do mal. E a Bíblia diz aqui, ó, não ande, ó, não ande. Fala comigo, não vou andar. Não, mais alto. Não vou andar com os que se encharcam de vinho. Ok? Aqui mais, ó. Nem com os que se empanturram de carne. Amém? Aqueles que de verdade andam natural. Amém? Tô só falando de comida aqui não, gente. Tô levando pro lado espiritual, tá? Então você vai querer andar mais com o gordinho. Não vai querer andar mais com o pastor. Só Deus na casa, né? Pois os bêbados ó, e os glutões se empobrecerão. A pessoa já está no buraco, ela vai mais para o fundo do poço ainda. E a sonolência os vestirá de trapos, misericórdia. E olha agora. Ouça o seu pai, o que gerou. Não despreze sua mãe, quando ela o quê? Envelhecer. Aí também nós entramos no contexto da família. Parece, olha, talvez seu pai e sua mãe não são convertidas. Mas quando uma palavra sai da boca deles, parece sair como forma de profecia. É ou não é? Menina, não faz isso. Eu já falei pra tu, rapaz. Minha mãe era assim, quando era convertido. Às vezes eu teimava pra estar falando alguma coisa. Minha mãe falava não. E eu teimava vou, não. E dava errado. Parece que era uma coisa, mano. Eu não conhecia Jesus naquela época. Eu falei, mãe, mas que tem na sua boca aí? Oxe, não posso nem fazer nada da minha vida. Eu sou sua mãe. Vem que ainda eu te dou uma sentada. Minha mãe é pernambucana, ela falava desse jeito. Rachava o bico ela. Mas isso é muito forte. Por isso que a Bíblia fala para nós honrarmos nossos pais. Deixa eu te falar uma coisa. A tua mãe e o teu pai ainda não pode conhecer Jesus. Você pode considerá-los as piores pessoas do planeta. Mas existe uma unção sobre a vida deles que tem que ser respeitada. Não adianta você nem murmurar no seu coração. O problema é seu. Você pode ficar até bravo comigo. Mas você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe. Eles vão ser muito usados por Deus para te instruir no caminho que você tem que andar. As mamães falam a Deus, né? Deus fala. Sua mãe pode ser quem for. Pastor, mas minha mãe é ruim. Ora por ela. É fácil você falar mal dos seus pais, mas por que você não ora por eles? Por que você não começa a abençoá-los, hein? Porque nada está legal para você. Quer dizer que sua mãe é ruim porque ela não te deu um celular de 10 mil? Quer dizer que o seu pai é ruim porque ele não comprou para você um tênis atual aí. Tem tênis de um barão em pouco, R$2.000, né? Né, Márcia? Você que é boizinho, você tem esse tênis aí? Ah, você tá sapato porque você veio do casamento. Senão você estaria com seus tênis aí, cara, aí. Mas tudo bem que o Márcia trabalha, menos mal. Não, tem que respeitar. Existe uma unção na vida deles e não adianta você reclamar. Isso aí foi construído por Deus, amém? Joel, capítulo 2. Vamos lá. E aí, beleza? Ah, esse é os meninos que estavam semana passada aqui, né? É, qual que é a idade mesmo de vocês aí? Qual que é o mais novinho? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? 9, né? Fui falar de namoro aqui, os moleques querendo namorar semana passada. Aí eu falei, pega o contato desses meninos tudinho aqui, que a gente vai mandar pros teens, botar ele na sala de oração, de joelho ainda. Namorar com 9 anos, ó. E é cabelo penteadinho e tudo, mostra lá, ô Thiago. Da ponta lá, Thiago, tá vesgo aqui, ó. Da ponta, Thiago, aqui, ó, o último. Lá, o cabelinho pintadinho. É brincadeira. Na minha época, se eu fizesse o cabelo esse aí, minha mãe arrancava meu couro. A camiseta dele que é bonita, ó. Mostra a camiseta dele. Gostei. Joel, capítulo 2, versículo 28. Tá bom, Thiago? Pode voltar, Thiago. Doidinho, né? Capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha o que tem que acontecer na nossa geração, para que de fato o nosso coração venha a ser guiado pelo Senhor, o nosso coração venha a ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Olha que lindo, ó. Isso aqui é uma profecia muito forte para mim e para você, amém? E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, diga glória a Deus. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Cadê o pai e a mãe dando aquele aleluia bem forte aí? Oh, glória! Olha que lindo. Os velhos terão sonhos. E olha que profético, que forte. Os jovens terão visões. Amém? Quem quer ter visão do reino aí? Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Amém? Será que você entendeu sobre isso? Deus está falando que você vai ter visão. Deus está falando que os velhos vão dar frutos. Oh, glória! Amém? Oh, os seus filhos e filhas profetizarão, mas né, você vai profetizar pelo Espírito, né, pela carne, não. Quando você abrir a sua boca, as pessoas vão ver que você é um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem sedento de Deus, amém? Quem recebe isso aí nessa noite aí? Então, caramba, isso aqui é para mim e para você. Deixa eu ler de novo. E depois disso derramarei do meu Espírito, olha, sobre todos os povos, até sobre os piquititinhos que estão aqui à frente, aqui, ó. Até sobre eles. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Olha, os velhos, o vovô, a vovó, olha que lindo. Ó, os velhos terão sonhos. Eita fé, ó, hein? Os jovens terão visões, que coisa linda. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Aleluia. Isso aqui é muito profético, cara. Oh, meu Deus, ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Já tem que me despedir da TV? Oh, meu Deus, um minuto da TV? Olha, esse recado é para você em nome de Jesus, amém? Olha, o seu Deus, ele quer te encher, quer encher a tua casa. Deus, ele quer que o seu coração venha ser guiado pelo caminho, no caminho correto, no caminho que não vai ter corrupção, no caminho que não vai ter falsidade, não vai ter mentira, não vai ter adultério. É um caminho que, de fato, vai ser um caminho santo. Esse é o caminho que Deus tem para você. Não importa qual seja a sua idade, você está na melhor fase da sua vida para você ser cheio do Espírito Santo. Basta você ter o seu coração conduzido pelos mandamentos do Senhor. Assim você não será corrompido em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração para quem está em casa. Levante a mão. Vamos abençoar o povo de casa. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite incrível em tua presença. Eu creio que essa palavra veio como uma flecha no coração de todos. Que em nome do Senhor Jesus, essa semana seja uma semana extraordinária na vida de todos que estão conectados conosco. Meu Pai, levanta jovens sedentos, jovens de visão. Oh, meu Pai, aqueles senhores e senhoras que terão sonhos. Meu Pai, aquelas palavras proféticas sairão da boca dos jovens e dos seus pais. Eu abençoo, meu Pai, a vida de todos que estão conectados conosco. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Valeu.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Night for Jesus. Venha conferir uma de nossas reuniões todos os sábados, às 8 horas da noite, na Avenida São João 791, Centro de São Paulo. Estamos te esperando!